O podcast Turismo e Mobilidades nasceu no início de 2020 como uma resposta, naquele momento, às contingências que a pandemia impôs ao ensino superior. Desde então, esse podcast vem sendo empregado como um recurso pedagógico complementar em duas disciplinas do curso de Lazer e Turismo, ligadas diretamente aos temas de transporte e mobilidade, com resultados bastante interessantes. Isso porque estudantes têm a oportunidade de desenvolver novas habilidades tecnológicas, conhecer melhores caminhos para comunicar resultados dos seus trabalhos e, ao mesmo tempo, todos nós dialogamos com outros públicos, outras audiências que não sejam apenas nós mesmos. Nessa terceira temporada, o podcast Turismo e Mobilidade vai trazer episódios pílula como resultado parcial de estudos de caso que grupos vêm fazendo na disciplina Turismo e Transportes. Com isso, a gente segue nessa proposta de dinamizar e organizar os estudos ainda em tempos de pandemia e, portanto, no formato remoto. E, ao mesmo tempo, vamos nos comunicando com públicos que se interessem ou tenham algum tipo de relação com essas temáticas. Espero que vocês gostem. Peço que vocês difundam esse resultado e esse canal onde vocês acharem interessante. Venham com a gente.
Olá, meu nome é Luísa Hermenegildo e eu sou graduanda de Bacharelado em Lazer e Turismo e monitora do Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação. O episódio de hoje dá continuidade à terceira temporada do Turismo e Mobilidades. Os estudantes escolheram um tema que se relaciona com a memória afetiva de muitas pessoas, as ferrovias. Especialmente nesse episódio, vamos falar sobre o trajeto entre Jundiaí e Santos, que transportava o café das fazendas até o porto e onde foi fundada a vila de Paranapiacaba. Atualmente, a atividade turística é, para muitos dos moradores da vila, fonte de renda total ou parcial, e é neste contexto de ressignificação da via, do veículo e do terminal que os alunos trataram. O resultado você confere agora.
Fala galera, sejam bem-vindos. No episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Expresso Turístico da CPTM. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que são as ferrovias turísticas. Elas são consideradas uma maneira encontrada de preservar todo o legado das companhias ferroviárias, também dos patrimônios culturais e da história, através de suas viagens. O trem turístico ferroviário nos faz viajar no tempo com as suas jornadas cheias de paisagem, onde os passageiros se aventuram e ainda ficam com aquela sensação boa de nostalgia, porque na viagem você descobre muitas informações e histórias sobre o passado de onde você está passando e também consegue ter uma noção de como as coisas funcionavam antigamente. Essa atividade de passear, viajar no trem para conhecer outros lugares ficou conhecida como turismo cultural ferroviário e ele surgiu da relação entre turismo e patrimônio cultural. E por fim, essa atividade acabou se tornando conhecida e considerada uma atividade fora do clássico, que seriam as visitas a museus, teatros, galerias, etc. As linhas utilizadas pelo Expresso Turístico dividem espaço com o transporte público ferroviário da região metropolitana de São Paulo. Os trilhos são bem compridos, alcançando mais de 28 mil quilômetros de extensão, dentro de todo o território brasileiro. Porém, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, 31% dessa quilometragem está abandonada. Triste, né? O Expresso Turístico da CPTM possui três principais linhas que são o Expresso Paranapiacaba, o Expresso Mogi das Cruzes e o Expresso Jundiaí. O trem de Paranapiacaba é bem conhecido. O embarque nessa aventura pode começar na Estação da Luz, linha azul do metrô de São Paulo, ou também pela Estação Prefeito Celso Daniel Santandré. Para ir até lá, você precisa ter o dia livre, pois o trem não sai da estação o tempo todo. Os embarques, que só acontecem aos finais de semana, são realizados às 8h30 da manhã e o retorno às 4h30 da tarde. E a viagem dura em torno de 1h30, então é um passeio que dá para aproveitar bastante. Chegando lá, você pode fazer várias atividades, como visitar museus, fazer trilhas ou conhecer os eventos da própria cidade. Também apreciar a arquitetura inglesa presente em suas construções. Além de turistar, você vai dar um belo passeio pela história. O Expresso de Mogi das Cruzes também sai da Estação da Luz e o seu horário de embarque é às 8h30 da manhã, todo segundo sábado de cada mês. Seu percurso tem em torno de 1h30 de duração e a sua volta é sempre às 4h30 da tarde. O legal desse passeio é que o Expresso percorre um caminho até o topo de uma montanha, o que permite uma visão privilegiada de todas as paisagens. Como passeia em uma montanha, também é possível desfrutar de um lindo pôr do sol. A cidade de Mogi é um bom lugar para a prática de esportes radicais, como o trekking, que é uma modalidade de caminhada feita em lugares onde a pessoa tem um maior contato com a natureza, que podem ser trilhas naturais ou montanhas. A maioria das pessoas praticam o trekking por lazer mesmo, mas também pode ser praticado por competidores profissionais. A cidade também conta com outras atrações turísticas, como roteiros rurais e passeios culturais. Por último, mas não menos importante, temos o Expresso Turístico de Jundiaí. Ele também sai da Estação da Luz e segue até a Estação Jundiaí, que fica na linha Rubi da CPTM. Semanalmente, aos sábados, sua saída é às 8h30 da manhã e o seu retorno às 4h30 da tarde, assim como os outros. O interessante dessa viagem é que ela é feita em uma locomotiva dos anos 50. Apesar de ser antiga, ela foi toda reformada e tem ar-condicionado. Em Jundiaí, você pode fazer vários passeios. Um deles é ir até o Museu Ferroviário, que desenhou praticamente todo o mapa ferroviário do interior de São Paulo. Legal, né? Caso você não curta museus, você pode fazer trilhas, visitar as fazendas da cidade e as feirinhas de artesanato. E dependendo da época em que você for, você pode conhecer a famosa Festa da Uva, principal evento da cidade. Você não pode perder. Sobre o futuro das linhas, estudos estão sendo feitos à concessão do Expresso Turístico para a iniciativa privada, com o propósito de oferecer à população uma experiência completa de turismo. Há também uma especulação de que o Expresso Turístico da CPTM cogitou ampliar sua rede para Campos do Jordão e Aparecida. Recentemente, o governo do estado de São Paulo desistiu de dois projetos de concessão para a iniciativa privada. Em contrapartida, a Prefeitura de Jundiaí quer estender o Expresso Turístico da CPTM em quase 2 km. Até o complexo Fepassa, que é o único patrimônio material do município, com tombamento em nível nacional, registrado no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O presidente da CPTM está estudando o projeto. Ah, aqui vão algumas dicas para quem se interessou e quer embarcar numa dessas aventuras do Expresso Turístico. Os bilhetes são vendidos todos os dias nas estações da Luz e na estação Prefeito Celso Daniel, Santo André, das 6 da manhã até as 6h30 da noite. O valor do ingresso para qualquer um dos três destinos é de R$ 45,00, sendo ida e volta, exceto os embarques na estação Prefeito Celso Daniel, com destino a Paranapiacaba, onde o ingresso custa R$ 40,00. E para o embarque, a CPTM pede para que todos os passageiros cheguem com pelo menos 30 minutos de antecedência. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e fiquem ligados para mais assuntos. Um ótimo dia para vocês e grande abraço!
Fala, mano, beleza?
E aí, moleque doido?
O que você manda, velho?
Ah, tava querendo dar uma saída, um rolê esse final de semana, bora?
Ah, bora, cara. E foi pra onde?
Ah, não sei, eu pensei em ver um filme, jogar uma sinuca, mas sei lá, a gente faz isso direto, né?
Sim, tava pensando nisso também, cara. Queria algo diferente, sabe?
O que você tava pensando? Um museu? Ipiranga abriu não faz muito tempo, né? E parece ter um parque lá.
Sei lá, mano. Não, tô falando um pico diferente, sabe? Se eu vou falar daquela Paranapiacaba...
Paranapiacaba? Não é aquele trem velho que sai lá da Luz?
Trem velho, mano? Pô, tem quase 2 séculos de histórias e falar que o trem é velho. Mas sim, é ele mesmo.
Ah, não sei. A gente já faz cosplay de sardinha quase todo dia indo pra Yashi, né, meu? Não queria passar esse fim de semana também lá, tá ligado?
Mas pera aí, mano, esse trem é diferente, cara. A gente quer que você compra a passagem, vai sentado, tudo.
Mano, se for assim, é menos mal. Mas o que tem de bom nisso? Como que é a cidade lá? Como que é a linha?
Mano, pra começar, vamos te falar. Paranapiacaba, na verdade, não é nem uma cidade, mano. Uma cidade, é uma vilazinha lá de Santo André, sabe? É, pelo que eu vi, o pessoal lá costuma ir bastante pra lá. Tem uma trilha guiada, o pessoal lá vai nas cachoeiras, tem um festival também. Costuma ser no inverno, tá ligado? É bem bacana, a pessoa tira bastante foto, tem um museu ferroviário e tal.
Ah, pode crer. Ah, o marido foi esses dias pra lá? Não tem umas paradas da hora sobre trem lá? Eu vi umas fotos assim.
É, mano, é de trem a maior parte lá, né, cara? A cidade, na verdade, a cidade inteira foi feita pra só lá, como é que fala? É, as moradias lá são pro pessoal que trabalhava na ferrovia, trabalhava no pátio lá do... que tem um pátio, assim, que o pessoal, que os três manobravam, da Ferrovia Santo Jundiaí, é isso aí.
É, você fala como se fosse algo importante, né? Se é uma ferrovia que vai pra Santos, então por que a gente vai de ônibus pra praia, mano?
Ah, porque não tem transporte de passageiro pra, lá desde os anos 90, cara. Mas é algo importante sim, velho.
Ah, tá, duvido. Sério mesmo? E pra que ela era usada?
Cara, ela era principalmente usada para transportar produtos das fazendas, que na verdade vinha do Porto de Santos, sabe? Na metade do século, dos anos 1800, o Visconde Barão de Mauá convenceu o governo do Império, na época, a construir a ferrovia, porque o transporte por terra demorava muito, cara. Aí os caras chamaram lá os ingleses, que manjavam bastante, sabe? Para fazer o trabalho todo, porque dava muito trampo, na verdade, né? Daí a ferrovia ficou pronta lá por 1867 e também foi administrada por eles mesmos, sabe? Porque ela ficou chamada, que era São Paulo Railway Company. E ficou até 1946, cara. Quando acabou o período de concessão, aí então ela se tornou uma estatal, velho.
Como é que é o nome? São Paulo Railway Company? Acho que você já me falou disso, não é?
Sim, mano. Quando a gente tava lá na Estação da Luz uma vez, você não lembra? Era que ficava lá que ficava a sede, tipo assim, da empresa no Brasil, sabe? Escritórios. E aquele símbolo que você disse que achou engraçado, lembra que tava na janela, era o brasão da companhia, com as letras S e PR.
Sério? Deixa eu ver uma foto aqui.
Vê depois, doido. Eu tô explicando o um negócio aqui.
Calma aí, mano. Calma aí. Rapidão, vai. É. Até que parece mesmo as letras, uma em cima da outra, né?
Já viu a foto? Lembrou agora?
Sim, mas deixa eu te perguntar, os ingleses simplesmente falaram, tô nem aí, e não renovaram o contrato?
Não, na verdade teve uns probleminhas de infraestrutura com a linha, a quantidade dos transportados também. Daí tinha uma pressão grande dos brasileiros pra ferrovia se tornar uma estatal.
Ah, tá, faz sentido. Pera, mas e aí, os trilhos que eles construíam vinham lá de Santos, passavam aqui por São Paulo e corriam até Jundiaí? Foi por lá que veio aquele monte de parente que sua avó Zélia comentou?
Isso, velho. É, mas tipo, você lembra também quem estudou isso? Que a ferrovia ajudou pra caramba a economia do estado e também do país todo, né, cara?
Ah, sim, entendi. Bom, velho, me convenceu, vai. Parece que é um rolê legal mesmo, além do que vamos poder tirar umas fotos, conhecer um casarão lá que eu vi que tem umas coisas antigas e tal. E parece que o trajeto não é tão longo, né?
Sim, mano, essas viagens de trem são bem massas. Você quer ver de um dia a gente ir, então?
Antes, eu só quero saber de mais uma coisa.
Fala aí, então.
Você manja pra caramba da história de Paranapiacaba e parece gostar bastante de passeios de trem, né?
Eu gosto um pouquinho, vai.
Às vezes eu acho que você deveria fazer um curso de turismo, mano. Mas fala aí, tem algum outro rolê de trem que você conhece?
Bom, mano, pelo que eu pesquisei, tem tipo uns 7 trem turísticos em São Paulo, cara. E do Brasil tem muito mais aí, velho. Mas eu acho que legal esse Paranapiacaba. É que tem uns outros, tipo Guararema, tem uma Maria Fumaça lá em Campinas que vai até Jaguariúna. Tem um muito top, cara. E esse é pela Vale, aquela mineradora, sabe? Vai de BH, Minas, até Vitória do Espírito Santo. E eles também tem um outro lá no Pará, mas eu não conheço muito, não.
Ô, louco, tem bastante, hein? Mas primeiro é melhor a gente começar por Paranapiacaba, então. Quando é que a gente vai?
Mano, os trens costumam sair lá da Luz de domingo, cara, às 8h30 da manhã. É bem cedo, né? E a passagem custa 50 conto, mas Luz já sai por 82, já sai mais em conta. O trajeto é, como eu falei, é de quase meia hora até a gente chegar na vila. Depois volta às 4h30 da tarde, cara. Só que o que desanima é que na hora de comprar é 2 meses de antecedência.
Nossa.
Quando a pessoa espera, né?
Nossa, 2 meses? Que ruim, mano.
Cara, é meio mala mesmo. Bom, você vai querer que eu compre? Eu vou lá e já agendo a data.
Ah, pode comprar, depois eu te dou a grana da minha parte, fechou?
Ah, beleza. Mas e aí, o que a gente vai fazer no final de semana? Porque vai demorar, né, pra gente ir nesse lugar.
Putz, verdade, né? E aí, o que você acha? O que vamos fazer?
Poxa, lembrei aqui. Mano, eu acho que rola eu ligar pro Pedro, cara. A gente cola lá na casa dele, na rap dele lá, e a gente vai tomar uma lá, beleza?
Ah, fechou, mano, só bora.
Fechou, mano, é nóis então.
Falou, tamo junto.
Falou, velho.
Um abraço. Nóis.